Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
De volta com Vida Livre, estou conversando com Miguel Bubalo. A gente está falando sobre baralho cigano, o quê? Tô no treino para falar de certinho. Deixa eu mandar um abraço aqui para... Oi, doutora Mayara Reusin, do IRI Instituto Animal. Não percam, viu, toda última segunda do mês agora, porque o programa era na sexta. Toda última segunda do mês a gente tem o quadro Vida Animal aqui. Sensacional. A gente sempre fala de animais, do cuidado com os animais. E nesse próximo programa a gente vai falar sobre equinos. Já falamos sobre cachorrinhos, sobre gatinhos. Vamos falar sobre equinos. Bem bacana a entrevista. Bem bacana. Não percam, tá bom? Beijo. Bom, a gente tá falando sobre o baralho cigano, que é diferente de tarô, né, Miguel?
Sim. Um baralho cigano é um... Eu digo assim, tem aquilo, né? O tarô é um baralho... O baralho cigano é um tarô, mas o tarô não é um baralho cigano. Então tem uma diferença, né, na história. O tarô surgiu antes, caiu nas mãos do povo cigano na época que eles faziam os comércios de Índia, Rússia, toda a Europa. E através de uma estudiosa na época chamada Madame Lenormand, ele foi transformado, né? O tarô tem 78 cartas, se eu não me engano. O baralho cigano tem 36, então ele foi diminuído, tanto o tamanho das cartas quanto a quantidade, para que ele tivesse mais a ver com o povo cigano. Trouxe imagens, numerologias e signos que são mais próximos do povo cigano. Então, sim, existe uma diferença, mas quem trabalha com baralho cigano é tarólogo, é cartomante, é tudo do mesmo local, da mesma origem, só que tem a sua diferença.
Tá. E eu tô vendo aqui na sua mesa, o que você tem, os elementos que você tem aqui fazem parte de uma mesa de baralho cigano ou são elementos que você
consultou para a tua leitura? Eu trouxe aqui para exemplificar, né, que numa mesa de baralho, por exemplo, nós trazemos vários elementos, né, então as pedras significam o elemento terra, o incenso é o elemento ar, a vela, o elemento fogo, a água, que geralmente tem uma taça com água também representa, então... O baralho, ele é um oráculo, então ele seria uma ferramenta de se consultar a espiritualidade, vamos colocar assim, de se consultar a sorte, se consultar as probabilidades. Então ele é uma ferramenta, ele tem que estar calibrado com essas energias. Por isso, então, que você pode ver, o baralho, ele nunca tem contato com a mesa direto. Eu tirei de dentro da minha caixa, ele não vem, ele vem direto neste pano, ele não encosta em outras superfícies, ele é... Tem que estar calibrado. Então eu trouxe para exemplificar.
Tá. E as pessoas também não podem tocar no seu baralho, né?
Podem.
Podem?
Eu gosto principalmente de deixar que as pessoas toquem para trazer a energia para dentro do baralho.
Ah, na hora
então,
da consulente, leitura ali.
O consulente embaralha para passar a sua energia, porque o baralho também descarrega, né? O baralho também puxa energias negativas e doa energias positivas.
Sério?
O baralho, ele não fica estagnado. Então, assim, diversas vezes... Hoje eu vou imantar ele com a energia do sol, então o sol tá a pino. Eu coloco ele para tomar energia do sol, da lua cheia. Eu vou pra praia, porque não pegar a energia da praia? Hoje tá um dia de chuva, porque não trazer um pouco da energia da chuva? Então você vai calibrando essa ferramenta com as energias. O baralho por si só precisa ter isso.
E tem uma consagração do baralho ou qualquer baralho é um baralho de leitura?
Não, você vai, por exemplo assim, você vai começar hoje, né? Então você vai encontrar isso em livrarias ou lojas esotéricas e sim, existe a consagração. Cada um, geralmente tem um manualzinho dentro, mas assim, eu fiz de um jeito, cada um faz do seu.
Você vai também na sua intuição,
vai,
né?
Vai na intuição, vai guiado. Mas geralmente é, você deposita em cima de um copo d'água para limpar, para essa água decantar as energias negativas que vieram da impressão, do transporte e tudo. E você vai imantar ele com uma vela branca para trazer luz. E daí você começa a imantar o teu baralho para sempre. Então, assim, é isso que eu falo. Vou cercar ele agora de cristais. Vou levar no sol, vou levar na chuva. Então, cada tarólogo é responsável pela imantação do seu baralho. Tanto que cada baralho traz energia do seu tarólogo. Nenhum é igual.
Perfeito. Mas as figuras são iguais.
As figuras são iguais. Geralmente são iguais.
Porque a gente vê baralho, tem baralho do orixá, tem baralho com
são
desenhos
vários,
diferentes.
São vários tarôs diferentes, cada um. Tem até uma cultura de cada... Seria legal se cada tarólogo trouxesse o seu.
Sim.
Por trazer mais especificações, por trazer mais sentido a ele. Mas então você vai encontrar o tarô, que geralmente é o de Marsella, que é o clássico. Daí, claro, as figuras mudam um pouco para trazer uma temática.
Uhum.
E depois você vai ter os baralhos ciganos que vêm com as figuras, mas também mudam. Porque o tarô também lá na época do romantismo, do renascentismo, ele também era visto como peça de arte. Uhum. Então até hoje são feitos tarôs temáticos para virar coleção.
Sim.
Então não são somente para leituras, mas sim para se colecionar.
Tá. E aqui na mesa você tem então um pêndulo.
Sim,
e tem
pêndulo
os cristais.
De cristal.
Você usa para leitura?
Sim, sim. Esses cristais brancos eu sempre tenho comigo para trazer orientação. Para que vá me trazendo aí energia. Para que vá me descarregando e trazendo energia pura. Esses outros coloridos, eles já falam sobre diversas nuances do consulente. E geralmente, eles ganham uma pedrinha dessas depois que leem comigo. O que mais chama atenção, eu permito que eles levem. Também tem moedas que são imantadas para questões de dinheiro, que eu também trago aqui junto do baú. E o pano, que é o pano com o material do cigano. Então, cada cigano tem o seu material. Tem a sua cor, então aqui é um veludo vermelho, que é o cigano Manolo. Então, a cigana Esmeralda vai querer tudo verde de seda, é uma característica dela. Uma característica do, e o tarólogo também coloca a sua questão. Então, vamos dizer assim, para acontecer uma leitura, o que precisaria? Eu diria assim, o pano,
uhum.
o baralho e o tarólogo. O resto são complementos para ajudar na leitura.
Vai sendo trazido e essas informações todas ele
são
te
intuídas,
deu.
São intuídas.
Uhum. Perfeito. Dá para fazer, por exemplo, uma leitura de uma coisa maior? Por exemplo, se eu te perguntar agora sobre...
Resultado das eleições, não.
Não, eu vou falar da Mega Sena.
É, a Mega Sena, por ser dinheiro, ela está muito atrelada a muitas sortes. Esses grandes eventos mundiais... são ligadas a muitas energias.
Uhum.
Então, o que é eu, vamos imaginar assim, eu com a minha lupinha aqui, o meu baralho, tentando imaginar o que 7 bilhões de pessoas estão pensando ao mesmo tempo.
Entendi.
Então, ou seja, 200 milhões de brasileiros.
Uhum.
Então, esses grandes eventos, se você for ver, geralmente quando tem, começo do ano, quando tem, muitos tarólogos começam, esse ano vai acontecer tal coisa, esse ano vai acontecer tal coisa, o resultado vai ser esse. Eu tenho os meus palpites, mas eu sempre digo, é muito mutável pela quantidade energética que está envolvendo.
Sim.
E assim, os números da Mega Sena realmente é o que todo mundo pensa. O baralho ele vai te ensinar melhor como cuidar do seu dinheiro, como atrair prosperidade do que te dá os 6 números da Mega Sena. Isso é sorte pura, né?
E às vezes não é só sorte também, uhum. porque a gente sabe que a coisa tão séria assim, né?
Mas
enfim,
tecnicamente seria a sorte pura, então os oráculos não vão para essa área.
E a gente tem muito isso que você falou, é muito importante falar isso, da mudança energética.
Sim, sim.
Se todo mundo começar a pensar aquilo,
exatamente.
Né, você cria
uhum.
uma egrégora, você cria uma forma de pensamento e a coisa começa a acontecer daquela forma.
Sim, sim.
Por isso que a leitura de é muito importante você ir em uma pessoa séria.
Uhum.
Né? Porque é possível que a pessoa atraia coisas para a vida dela que
claro.
Nem estavam no destino, no caminho, né?
Assim, aquilo que eu sempre digo, você tem que buscar o baralho quando lhe convir, quando você quiser. Mas assim, vá numa pessoa séria.
Uhum.
Se você perceber que o tarólogo está mais interessado em ficar rico com a tua leitura do que ver a tua prosperidade, então você fuge. Porque senão vem aquilo, eu tô vendo aqui que tem um problema, então você venha mais 5 vezes,
isso.
você me traga uma vela. Isso não existe. Existe o valor da consulta, mas
uhum.
não existe a dependência.
Uhum. Perfeito. como é que então, gente, o que, que a gente deve perguntar? Como é que é a consulta perfeita, assim, para você fazer, para ter resultado com a leitura do baralho?
Eu diria que eu sempre mando também para as pessoas que vão ler comigo um material que auxilia na preparação para
para
a consulta. Seria legal a pessoa ter um dia mais tranquilo, pensar no que quer perguntar. Eu sempre digo, escreva num papelzinho os tópicos, eu quero saber isso. Uhum. Leve para a consulta para a gente poder analisar juntos. Pergunta ao baralho, se expresse, sinta, se permita chorar, se permita sorrir, se permita xingar se precisar, uhum. Se expresse naquele momento e traga, né, eu sempre quando termino uma consulta com uma pessoa nova eu falo, o que lhe servir você guarda para sua vida, o que não lhe servir, jogue fora.
E pronto, perfeito, né?
Sim.
Muito bom. Eu tenho alguns comentários aqui. Oi, beijo, Marcelo. Um abraço pra você. Aliás, muito obrigado pelas flores, viu, querido? Estão aqui, ó, abrilhantando o estúdio. Tudo a ver, inclusive, aqui com o baralho, uhum, cigano, também lilás.
Roxo,
é. Ai, deu tudo certo. Obrigada, meu querido. Muito obrigada pelas flores. Muita gentileza sua. Deixa eu mandar um abraço pro William, também tá aqui. A Helena. A Helena queria saber um pouco sobre o momento atual, no geral. Mas aí é mais complicado, né?
Podemos tentar, talvez, no final, um panorama assim geral da vida de todo mundo, se vocês quiserem.
Oxe, eu vou querer um panorama geral, mas só quero notícias boas. Tem isso também, né? Você pergunta isso pro consulente, do tipo, você quer saber só coisa boa, posso falar tudo, você tem um filtro?
Por isso que é legal, eu sempre digo assim, o tarólogo ele não pode viver somente atrás do seu baralho, mas ele tem que estudar muito. Né? Então assim, eu tenho a sorte, não digo sorte porque eu corri atrás disso, mas da questão da psicologia.
Sim.
Então assim, eu tenho um entendimento pelo qual o consulente vai mostrando.
Uhum.
Tem coisas que às vezes o consulente nem sabe, tem coisas que toca tão no íntimo do consulente que é aquilo, eu vou trazer à tona, eu tenho que trabalhar isso no consulente para ele sair bem, ele não pode sair da minha frente com um abismo dentro
Sim.
dele. Então assim, eu nunca vou falar aquilo que o consulente não permitir. Então ele pode chegar e pode falar assim, ó, eu não quero falar sobre meu marido, beleza, senhora, não vou falar sobre seu relacionamento, sobre seu marido, beleza, tranquilo, o baralho não vai forçar você, uhum, a ver algo. Então, assim, é realmente aquilo que eu falo. Eu sou muito... eu também sou muito criticado por essa forma de jogar o baralho.
Uhum.
Mas eu gosto das coisas muito especificadas, muito pés no chão, que a pessoa venha escutar o que... Não tô dizendo assim, o que ela quer, uhum, mas o que ela permite se ver.
Maravilhoso. Eu acho isso muito mais tranquilo. É que as pessoas têm muita ideia de que elas vão saber o futuro.
Sim, sim.
Que o futuro está pré-determinado, uhum, e acabou. Daí eu penso assim... Duas coisas. Se tá pré-determinado, o que adianta eu saber?
Uhum.
Se é aquilo que vai acontecer mesmo, gente, deixa acontecer, né?
Exato.
Agora, não é essa a ideia. A ideia é, existem coisas que você pode evitar que aconteçam, ou coisas que você pode trabalhar para acontecer com mais...
Eu vou especificar, então.
Isso.
Para ficar mais fácil de entender. Uma vez, uma menina sentou, pediu uma consulta, tá? Comecei a ler para ela, e ela... Eu falei, então explique... O que está acontecendo dela? Então, é sobre o meu profissional.
Uhum.
Estou abrindo uma empresa, eu tenho tanto de dinheiro, eu investi 40% desse dinheiro e contratei uma pessoa e eu quero saber se vai dar certo. Então, assim, as cartas eu abri e falei assim, ó, do jeito que você está fazendo, tende o teu profissional ficar um pouco mais complicado. Você não vai chegar nesses resultados que você está esperando. Por quê? Porque eu vejo assim que você deveria investir mais dinheiro nessa base, que você deveria contratar mais uma pessoa para isso, porque você não entende disso. Então, se você tivesse que fazer sobre isso, sobre aquilo, decida sobre isso, tal, tal, tal. Terminou a consulta, depois de uns dias ela mandou mensagem. Olha, eu saí bem braba da consulta.
Tem isso também, né?
Porque você falou que não ia dar certo. Mas quando você falou que eu estava indo para o caminho errado, o que eu fiz? Fiz o que você falou. Eu investi mais, eu contratei uma pessoa para aquilo e deixei de contratar para aquilo. Agora deu certo.
Ah,
fala. Então,
perfeito,
sabe, o baralho ele instiga, ele, uhum, também ele provoca. Sabe, então ele provoca o consulente a ele querer se perguntar, ele querer se modificar.
Exato. Às vezes tem alguma coisa que você não está enxergando, né? Está insistindo,
uhum,
numa coisa. Para isso eu acho muito interessante as consultas, o baralho cigano do... Gente, mas eu estou nesse caminho aqui e não está dando certo.
Uhum.
que é? Tem que mudar o caminho ou não? O caminho é esse, mas tem uma coisa aqui que precisa mudar, um pensamento.
As encruzilhadinhas da vida, não é?
Né?
Mas bem seria bem queria. Isso. Você senta aqui na minha frente hoje e fala, Miguel, quero saber sobre meu programa, quero saber sobre isso.
É, dá licença, gente.
Eu leio pra você. Você tem essa possibilidade. Uhum. Só que amanhã você acorda de mal com a vida e fala, não vou mais na rádio. Não tá sei, bom. Não gostei, não quero. Então, é o meu baralho que deu errado ou é você que mudou, através do seu livre-arbítrio, você mudou a tua possibilidade?
Sim.
Então, você vê como o baralho, ele não é a verdade absoluta. Ele é uma ferramenta de direção.
Como tudo, né? Tanto te dá um caminho, mas
sim,
a decisão é sempre sua.
Tanto que tarô significa rota.
Ah.
É exatamente isso. Os oráculos, eles não eram consultados para tomar certas decisões.
Uhum.
Mas era para se entender que caminho tomar para chegar no objetivo que você já mesmo trilhou. Então é isso que você, que é isso que o nosso público precisa entender.
Perfeito. Bom, eu adorei. Nesse sentido é legal, uhum, porque quem não tem uma encruzilhada na vida, né?
Sim, sim.
Quem não chega num momento e fala, gente, minha vida tá parada, não sei se eu faço isso, se eu vou pra cá, se eu vendo, se eu...
Uhum.
Como é que é a história do caso, eu compro uma bicicleta?
Sim, sim.
É nesse momento...
É nesse momento que você vai
que
buscar...
Que a gente vai consultar.
Vai buscar consulta.
E pode perguntar coisas de outra pessoa?
Depende. Depende, por exemplo, eu quero saber... Sobre o meu relacionamento, é claro que eu vou falar um pouco dessa pessoa, mas não é sobre a vida inteira daquela pessoa.
Uhum.
Porque eu tô lendo pra você, não tô lendo pro teu relacionamento. Então, não, você não vai lá descobrir, eu quero saber se... O que o meu marido faz às quartas-feiras, não é isso? Eu falo, minha senhora, a senhora precisa prestar mais atenção nisso, um pouco mais de amor próprio, o resto você descobre sozinho, não precisa do baralho.
É, aquela coisa assim, eu quero saber se a ex do meu namorado
não
funciona procurá-lo.
Assim.
Não,
não
você
é
vai
um...
envolvendo a ex, que não tem nada a ver com você, e
exato,
o teu namorado, que é outra pessoa.
Sim. Se você sentar na minha frente e procurar o meu tarô, o meu baralho, vai ser assim, vai ser... A consulta
pra
é pra você, não para os demais.
Mas se for, por exemplo, alguma questão com relação a filho, com relação
a
pais,
sim,
daí
claro,
você tá envolvido diretamente, você...
É, o pai até, vamos dizer assim, os 18 anos, manda no filho, né? Ele é o tutor do filho. Então, sim, tem
daí
uma...
você
aí,
consegue,
sim,
se
aí,
for
sim,
nessa questão.
Claro, claro.
Tá. É, tá na hora do nosso intervalo de novo, mas na volta eu quero saber mais casos e vou abrir aqui então, gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá bom? É, o Miguel vai abrir uma carta, vejam aí o que vocês querem perguntar, uma coisa mais... Não dá pra ser muito objetivo, porque ninguém vai querer abrir muito aqui, até porque, né, eu tenho umas 10 perguntas pra fazer, mas eu não sei se o povo vai querer ouvir. Vamos ver, né, vamos ver. Então beijo, a gente já volta, vamos lá pro intervalo.
Você está ouvindo Vida Livre, com Márcia Sickel.